Bem, ouvimos agora há pouco o secretário de Educação, né, falando sobre a questão do momento de paralisação dos servidores da educação do município de Natividade. Nós vamos ouvir agora a outra parte, né, a parte que representa os trabalhadores, representa os funcionários. De antemão, eu quero cumprimentar aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade, Eliezer Macchiotti. É bom que se diga, né, as pessoas, mas o Eliezer não é presidente do NatPrev, não faz parte do governo. O presidente me disse agora há pouco que, diante dessa situação, colocou o seu cargo à disposição, entregou o seu cargo e voltou para o Sindicato dos Servidores. Eliezer, bom dia, meu querido.
Bom dia, Wanderson. Bom dia aos professores, ao pessoal do movimento, bom dia aos natividadenses aí. E é essa questão realmente, antes que você colocou, né? Eu estava licenciado, né? Sou presidente do sindicato eleito, estava licenciado. A nossa amiga Maria Aparecida, Sidão, né? Está lá. Nós não temos uma ata ainda me formalizando de volta como presidente do sindicato, então a Cida está representando.
Mas uma questão apenas burocrática,
bem,
né?
E muito bem, diga-se de passagem, mas é uma questão meramente burocrática. Quando nós viemos negociando essa questão do reajuste, acompanhando de perto, porque você se licencia no papel, mas na prática você fica ali acompanhando de perto, porque você tem 20 anos que faz isso e você continua fazendo no automático. Mas, na prática, oficialmente, presidente do NatPrev, tive um departamento pessoal um tempo ajudando lá na questão da folha de pagamento, naquele momento de transição de governo e tal, mas ajudando, acompanhando tudo relacionado ao servidor. Agora não. Aí quando eu vi que ia para esse movimento, que a negociação estava caminhando para esse lado, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o prefeito e dizer para ele que era incompatível as duas questões e que meu cargo estava à disposição. E, obviamente, eu continuo respondendo o NatPrev por uma questão de responsabilidade. Lá tem que assinar documento todo dia. Então eu só paro de assinar hoje para ter um outro assinando amanhã.
Entendo.
Mas oficialmente eu estou de volta, vamos fazer a ata, eu retornando para a presidência do sindicato para ajudar a companheira Cida lá, que aí o sindicato vai ficar com dois presidentes, na verdade, porque
Perfeito.
Ela manda ver mesmo.
Mas, nesse momento, o Eliezer não faz parte mais do governo?
Não, com cargo de confiança.
Com cargo de confiança,
não, com cargo,
né?
De confiança,
faz parte que eu falo do primeiro escalão,
não,
né?
Não
faz. Você retorna, então, para o sindicato.
Sim.
Bem, isso é só para a gente fazer clarear. Um preâmbulo todo e clarear, porque as pessoas ficam confusas. Mas que história é essa? O senhor está no governo, mas está participando de movimento de paralisação também, não. Só para deixar claro, é a coisa muito bem estabelecida.
Com certeza.
Isso é ponto. Eliezer, daqui a pouco nós vamos falar com o pessoal também, né, os funcionários, evidentemente. Esse movimento de paralisação começou a partir de quê? Por favor.
Wanderson, esse movimento, na verdade, de paralisação... E paralisação e greve é a mesma coisa. O que é regulamentado é a greve, né? Aí a gente fala paralisação por ser por tempo determinado. Então
geralmente um tempo curto, né?
Então esse movimento começou no ano passado, na verdade. Começou no ano passado. Uma novidade, porque até então falar em greve no município pequeno, todo mundo conhece todo mundo tem um certo medo do poder público, digamos assim. Então, foi uma novidade no ano passado, quando os professores decidiram, até sem uma Assembleia Geral, e eu quero já contestar um pouco a fala do Wander, depois a gente vai falar do companheiro Wander aqui, mas já contestando a fala dele que ano passado teve negociação quando já estava de greve. Porque a greve ela surgiu assim, os professores estão de greve. Foi uma reunião na Câmara que os professores apareceram e falaram, nós vamos decretar a greve. O que o sindicato acha disso? Não, o sindicato acha que deve ser decretada. Vamos reivindicar o piso mínimo nacional, tinha uma defasagem desde 2011, então o movimento de greve começou no ano passado. Esse ano, e eu já tinha alertado também, que o resultado da greve foi muito bom. Porque os professores, quando o restante da categoria não teve nada de reajuste, 0% também, os professores tiveram 22,81, baita reajuste, recuperando o piso mínimo nacional perdido desde 2011. Então a greve trouxe um grande resultado.
Ou seja, ano passado a greve deu certo.
Deu
para
certíssimo.
Para o servidor, né? Pelo menos para o professor.
Deu certíssimo. E, Ivantes, recuperou perda salarial. Pode falar assim, foi uma loucura 22,87% para o professor e nada para os demais servidores, mas recuperou aquilo que o professor tinha direito legal. A partir de contas feitas pelo sindicato, planilhada com base na lei. Não foi nada inventado. Nenhum percentual, nenhum centavo inventado. Perda, aliás, que tem 5% daqueles 22,87% que o professor estava perdendo desde 2011 e que recuperou ali com aquela greve. Então, foi um movimento legítimo também. A negociação aconteceu depois que já estava de greve. Era o prefeito interino, que nós apertamos ele, apresentamos a conta, falamos aí, resolveu. O Chico reclama assim, ele deu o reajuste, mas quem pagou foi eu, porque o reajuste foi dado em maio, uhum. Então ele pagou um mês de reajuste, que foi o maio.
Foi dividido na época, não foi?
Foi dividido parcelado, retroativo, né? A janeiro, foi dividido em três parcelas, que deram três parcelas de 200 mil reais. Então no maio ele pagou o maio reajustado, uhum, e 200 mil do atrasado. Como ele não pagou o junho, ficou para a gestão do Chico pagar, o Chico
ele acabou
pagou,
tendo que pagar duas,
o
né?
Chico pagou o junho reajustado e uma parcela do atrasado. O julho reajustado e uma parcela do atrasado. E paga esse reajuste até hoje. Então foi isso que aconteceu com a greve do ano passado. Como deu certíssimo, esse ano a gente sabia que sem o reajuste do piso mínimo nacional, que foi decretado lá pelo MEC, que é de 11,36%, e que a lei federal é muito clara, que diz claramente no seu artigo 5º que esse reajuste tem que ser repassado aos professores, está escrito lá na lei, a lei federal, aprovada pela Câmara dos Deputados, e é incontestável. É incontestável. Então a gente sabia. Se ano passado deu certo, olha, uma coisa que deu certo no ano, você vai fazer no outro. Uhum. É óbvio. E é o que, então a greve começou lá e está se repetindo agora. E o papel do sindicato é, obviamente, legalizar este movimento, acompanhar, apoiar, porque a reivindicação é legítima. Se o professor estivesse reivindicando 50% de reajuste, eu falo, não tem dinheiro. Não é legítimo, porque não está, está em crise, não tem dinheiro, não está. Então tem que parar tudo e pagar só 50% do professor, porque não seria legítimo reivindicar 50%. A reivindicação é de 11,36%.
Perfeito. Eliezer, o governo alega que não houve negociação, de que o sindicato e a categoria partiu logo para a paralisação, de que os canais continuam abertos e etc. e tal. O próprio secretário disse agora há pouco acerca disso, né, de que ele não entendeu, foi pego de surpresa, de que o sindicato teria dito que iria levar o caso à Assembleia, à plenária, mas depois voltaria para conversar. Como é que é essa história toda? O sindicato foi um tanto quanto intempestivo mesmo? Ou já não tinha o que negociar mais? Como é que é essa história?
Pois é. Foi lentidão de um lado. A lentidão de um lado causou pressa do outro.
A lentidão do governo.
Porque o reajuste do piso mínimo nacional do professor, ele é em janeiro. Então, eu só queria, Vandes, abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. A negociação, ela está em aberto realmente. Se eu contestei o Vandes agora há pouco, agora eu concordo plenamente com o Vandes. O canal de negociação não foi fechado com o governo. Quando acontece esse movimento, aí as redes sociais hoje, a rua, começa, entre aspas, um tiroteio, né? Um lado e o outro se debatendo.
O que é natural, de certo ponto.
O que é natural, faz parte da democracia. Mas isso não pode virar uma praça de guerra a ponto de inviabilizar as negociações. Isso não está inviabilizado. O prefeito estava para o Rio ontem, eu falei com ele várias vezes pelo WhatsApp, está aberto, tem uma reunião marcada, confirma a reunião que está pré-agendada para amanhã, a gente vai certamente confirmar. Eu só discordei que eu queria que a gente já conversasse hoje, por causa da pressa que eu estou te falando, lentidão e pressa. Então a gente precisa de pressa. Uhum. Tem compromisso, todo mundo tem que ter um compromisso com a educação. Segunda-feira as aulas têm que ser retomadas normal, e aí vem a responsabilidade da Assembleia, que se nós fizemos com pressa, realmente nós fizemos assim, vamos fazer por tempo determinado, porque é prazo que dá para a gente negociar.
Entendo.
Ano passado nós negociamos no 1º de maio. Esse ano negocia sábado e domingo, se for preciso, uhum, né? Mas fecha. Então, as negociações se deram dessa forma. O sindicato e o prefeito também preocupado com o restante da categoria. Como é que eu dou 11,36% para o professor em janeiro e fica 0% para o outro pessoal? Então, eu vou dar...
Até porque os demais já não tiveram no ano passado, né?
Então, ficou essa preocupação. Então, o sindicato falou assim, então, vamos negociar tudo em março, que é a data base da outra categoria. Uhum. Beleza? E a outra categoria, o restante dos servidores, tem o problema do plano de carreira errado. O plano de carreira, um monstrengo que está aí, que prejudica todo mundo. E nós partimos para consertar esse plano de carreira nesse período, conversando todo dia, praticamente, sindicato, governo, e faz planilha. Chamamos o IBAN para ajudar a corrigir o plano de carreira, que o nome dele está envolvido no plano de carreira, que foi errado, aprovado pela Câmara, proposto para o governo, aprovado pela Câmara em 2012, e corre daqui, corre dali. Nós chegamos no final da conversa, o sindicato tendo feito tudo, refazendo a planilha do plano de carreira, fizemos um trabalho brilhante que nós vamos expor na internet, nós fizemos ainda falta de tempo, de tanto, uhum, tanto serviço que é, mas vai estar lá o plano de carreira dos demais servidores. Sem refazer o plano de carreira dos professores, que o Vander tem trabalhado nisso, diga-se de passagem. Tem trabalhado. Mas os professores estão cobrando em primeira mão o reajuste. Ó, te dou o reajuste e vamos trabalhar o plano de carreira.
É, parece que o governo quer fazer o contrário, né?
Exatamente.
Não sei se para ganhar tempo, uma coisa assim.
Vamos negociar o plano de carreira, mas aí fica perdido o reajuste.
Entendo.
Então ficou de 2011 a
2015. É, quer dizer, então, que o reajuste e plano de carreira são situações distintas.
Completamente distintas.
Um não está atrelado ao outro. Não. Um não depende do outro.
Não, porque o reajuste hoje do professor...
Até porque ele é legal.
Ele é do MEC. Exato, o MEC bota, né, uma portaria lá e a lei diz que aquele reajuste... E outra, antes... Esse reajuste do MEC tem uma novidade nele, diferente dos motoristas, eu que sou guarda, porque esse reajuste do MEC, ele é feito por portaria do MEC.
Entendo.
E a lei municipal, a lei federal e a lei municipal diz que ele pode ser concedido ao professor por decreto. Então ele nem precisa passar pela Câmara. É para facilitar.
Porque, na verdade, a concessão já vem de cima, né?
Já vem de cima para baixo. Uhum. E o prefeito fica com autonomia de repassar por decreto ao professor.
Entendo.
Então, isso é o quê? Isso é para melhorar o salário do professor. Uhum. Isso é óbvio. Isso é o governo federal tentando agir para melhorar o salário do professor.
O secretário falou disso. Olha, eu gostaria até de apresentar algumas propostas, mas não fui ouvido na Assembleia.
Aí dá o reajuste e apresenta as propostas. Aí tá com dificuldade para dar o reajuste por causa de crise. Tem crise mesmo. Outra hora a gente fala da crise.
Certo.
Só para falar como é que se deram, nós estamos falando como se deram as negociações. Então o sindicato apresentou esse trabalho todo, fomos fazendo a quatro mãos, a secretária de administração ajudando aqui com informação, tivemos acesso à informação, o prefeito acompanhando, chegamos a uma conclusão que o plano de carreira dos demais servidores organizado e o piso mínimo nacional dos professores concedidos teria um impacto de aproximadamente R$181 mil. Esse impacto mensal.
Isso por mês.
Uhum. Esse impacto é R$181 mil mensal. No ano, daria mais de R$1 milhão para esse ano de 2016.
Uhum.
E isso assustou, por conta da tal da crise que está aí trabalhando paralela a tudo que nós estamos falando aqui. A gente sabe a crise, todo mundo sabe. Né? Tem que economizar, então. Aí, como esse impacto assustou, e também veio a questão do período eleitoral, aí o prefeito anunciou nessa reunião da comissão e que não poderia dar o reajuste. E foi muito franco, eu não posso, as meninas estavam lá, eu não posso dar reajuste porque não tem dinheiro para pagar. Foi claro, não usou a desculpa do período eleitoral, poderia ter mandado para a Câmara e, de repente, o vereador falar que era pouco e não aprovar, poderia até acontecer e falar que a culpa era... Não fez isso, né? Assumiu. Não tem dinheiro para dar o reajuste.
Uhum.
Foi assumido. Eu não posso dar nada, é 0%.
E foi enfático nisso.
Isso encerrou as negociações. O que esse mal entendido, porque nessa reunião da comissão realmente ficou o dito pelo não dito por causa do susto do 0%. Ficou meio que o dito pelo não dito. Isso foi uma reunião numa quinta, a assembleia era na segunda. Quando eu saí da reunião, que eu senti o clima, eu alertei o Chico pelo WhatsApp que tinha ficado dito pelo não dito e que a gente precisava conversar muito mais. Semana que vem a gente conversa. Mas na segunda já era
já a Assembleia. Já havia a Assembleia marcada.
Já estava marcada. E a categoria decidiu. Quem estava lá foi unânime em aprovar 3 dias de paralisação. Aí não é o sindicato, é a categoria que aprova. A categoria está lá. Se o pessoal, o outro grupo de servidores na terça decidiu continuar conversando com o prefeito. Uhum. Mas os professores decidiram parar. E aí vem a soberania da Assembleia, a soberania da plenária, aí é a democracia.
Elias, você me disse agora há pouco, até fora do ar, que desde 2001 os servidores não passam um ano sem ficar sem reajuste. Tem um pouquinho, 3%, 4%, 5%, mas sempre tem um reajustezinho.
Sempre foi negociado com a ativa participação do sindicato, desde o primeiro ano do governo do Agudo, nós conseguimos implantar lá o plano de carreira e vieram sendo negociados reajustes de 5% para cima. O dia que foi proposto 3%, o sindicato brigou, conseguiu chegar a 10% de um abono. Então, só de lá para cá, nós só perdemos o 2015 e nós perdemos por conta de transição de governo, eleição suplementar, a gente não tinha praticamente com quem negociar, nós só negociamos com o Robson por causa da greve dos professores, senão os professores tinham ficado no zero também lá, mas a greve fez com que os professores conseguissem aquele avanço. Então só perdemos o 2015, então estamos negociando agora em 2016 da mesma forma que o sindicato sempre negociou desde 97, porque os reajustes pararam de ser concedido automaticamente em 97.
Entendo.
Então, desde 97 que o sindicato negocia. Não tivemos sucesso em 97, 98, 99, foi 9% em 2000, e de 2001 para cá tem aí o histórico com a planilhinha de que todos os anos o sindicato conseguiu reajuste para a categoria.
O Eliasinho, você não acredita que depois dessa paralisação, talvez o governo sinalize com um reajuste qualquer?
Vandes, nós nós,
isso diante, é a sua opinião, né?
É, na minha opinião. Nós apresentamos esse trabalho que deu esse impacto de 181 mil, e aí veio não veio uma contraproposta, né, do governo.
Esse valor é só de profissionais da educação, né?
Não, esse valor é todo
total,
mundo.
Global.
Todo mundo. Okay. Todo mundo. O profissional da educação e mais o acerto do plano de carreira dos demais servidores. Um trabalho brilhante.
Entendo.
E diga de passagem, esse trabalho vai ser aproveitado, esse trabalho vai ser implantado. A questão é, nós estamos negociando agora o tempo. É janeiro do ano que vem? Não, está longe, tem que ser agora. Então não é agora e nem é janeiro, é no meio. Que dia que nós vamos implantar esse trabalho, né? Dia que vai ter dinheiro, como é que nós vamos construir esse dinheiro, essa negociação continua. Então, a gente fez esse trabalho, apresentou, não deu porque não tem dinheiro para isso. Mas tem dinheiro para quanto? Entre o 0 e o 181, entre o 0% e... Aí a gente está refazendo essa proposta, já deixei isso claro, porque nós estamos refazendo a proposta, onde na nossa proposta o governo vai ter que ceder um pouco, a categoria vai ter que ceder um pouco.
E encontrar um meio termo.
Encontrar um meio termo, né? Encontrar um denominador comum. Uhum. Essa é a responsabilidade do sindicato, é a nossa responsabilidade, que eu estou te falando, de 20 anos de luta, de militância e de compromisso com a cidade, com a prestação do serviço público. Todo mundo tem que ter esse compromisso. Perfeito. O sindicato também tem. Ah. Aí não está em jogo, em hipótese alguma, questão política partidária. Não tem isso na conversa, não tem. Um ou outro pode ser mais por esse lado ou mais para aquele lado, politicamente, isso é democracia.
Mas não também, é o cerne da questão, né?
De jeito algum, de forma alguma.
Agora, Elias, só para a gente poder fechar essa fase com você, para conversar com os demais componentes aqui da mesa, você acredita que o governo, mantendo esta questão do 0%, você acha que a greve é inevitável?
Acho.
Você acha que é inevitável a greve, né?
É inevitável. É inevitável, inclusive com a adesão de outros servidores da outra classe em si, dos profissionais do magistério, que a gente vai ter outra assembleia semana que vem.
Uhum.
Não para. Então, perfeito, existe esse risco. Até porque, nós falamos aqui, eu estou vendo, o pessoal não teve reajuste no ano passado e a inflação acumulada desse período que os demais servidores estão sem reajuste, ela é quase 18,5% de perda salarial. E essa perda machuca o bolso da galera, machuca para valer mesmo, o pessoal tem que reagir a isso, e é o que eu te falei. Como a greve está dando certo, então a tendência é que as pessoas vão aderindo a esse movimento de greve.
Perfeito. Lizinha, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Deixa eu conversar agora com a professora Paula Ferreira. Aliás, a Paula está aqui acompanhada da Eudinei e também o Tarcísio, que representa nessa feita aqui os motoristas, né? Que também aderiram a essa paralisação. Professora Paula, o secretário agora há pouco fez um balanço, né, de que 25% dos servidores teriam aderido a esse movimento. A senhora tem algum número diferente desse?
Bom dia, Wanderson. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você ofereceu para nós, professores, para os profissionais da educação. Aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que estão ouvindo a rádio nesse momento, com o coração aberto para ouvir os professores e os profissionais. Agradecer imensamente os motoristas que abraçaram a causa e têm todo o direito de estar aqui, têm milhares de motivos para estarem aqui também. Pessoal de apoio, serventes, merendeiras, que eu acho que nós formamos um grupo só, com um único objetivo. Eu queria iniciar minha fala dizendo que nós não queríamos estar aqui, Wanderson. Nós não deveríamos estar aqui. Não deveria existir a possibilidade dessa greve, porque os atuais gestores sabem que em janeiro, se fosse concedido o que é nosso direito, por lei, nós não teríamos tomado esse tipo de medida. Tudo deveria ter sido resolvido dentro da legalidade, dentro dos prazos que todo mundo conhece. Até quem é leigo sabe que em janeiro a gente deveria receber o reajuste. Mas, em relação à adesão, nós temos, nesse momento, no Sindicato dos Servidores, somente os que estão ali no sindicato, nós temos 72 assinaturas. Nós temos 100% de adesão do Colégio Municipal Alvorada, nós temos 100% de adesão do Dantas Brandão, do 6 de setembro. Quando eu digo 100%, eu digo de professores efetivos. Porque as escolas estão abertas, funcionando, mas não com os profissionais da educação. Está funcionando com pessoas que são contratadas, que são cargos comissionados, estão pedindo ajuda do pessoal do esporte para poder aglomerar a criança e fazer atividade, mas ministrando aula, não tem. Só tem o conhecimento do Norberto Marques, que funciona normalmente. E eu não acredito que esse movimento diminua, eu acredito que ele tende a crescer, porque as pessoas agora vão entender perfeitamente as nossas reivindicações, vão entender perfeitamente a nossa indignação, porque a palavra que eu posso usar é somente essa, por tudo que nós temos sofrido nesse período. nesse período de negociação, assim, melhor dizendo. Porque essa negociação, no meu ponto de vista, ela encerrou a partir do momento que o prefeito disse que não daria nada. Ele não abriu um parêntese entre porcentagens. Ele disse que de reajuste salarial ele não daria. E a greve, a paralisação, que é por tempo determinado, ela serve para isso, é para impactar que a resposta dele não foi boa para ninguém, que nós não estamos satisfeitos e a gente precisa de um número. Nós precisamos negociar isso daí, porque 0% não existe. Não existe e ninguém está satisfeito com isso.
Pois não, conclua.
Os profissionais que ainda não estão aderindo ao movimento, pode ser por falta de esclarecimento, que agora nós vamos ter um bom retorno disso, e também por coação, que, infelizmente, o diálogo entre Secretaria de Educação, entre professores e até os próprios profissionais entre si, acaba havendo uma divergência muito grande. As pessoas que têm dobradinha, hora extra, cargo comissionado, direção, direção adjunto, orientador pedagógico, foram verdadeiramente pressionados. E a gente tem professores ali relatando isso. E isso é lamentável,
Wanderson. E essa coação partiu da Secretaria?
Da Secretaria de Educação.
Da Secretaria de Educação.
Eu acho, assim, lamentável mesmo que nós temos professores ali relatando isso horrorizados, que não deveriam aderir. Mas eu acho que é um direito. Aquele que está convicto, não, eu não vou aderir porque eu tenho meus motivos pessoais. Mas fora isso, não. Mas que os professores fiquem muito tranquilos, que nada disso é motivo para a gente se intimidar, que nós estamos fazendo uma coisa que é legítima, que é legal. Eu participo dessa comissão desde o ano passado.
Pretendo. Aliás, você participou do movimento no ano passado,
participei no ano passado, participo esse ano, estarei participando no ano que vem, caso haja necessidade. Uhum. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de representar os professores. Eu tenho orgulho de cada professor. Eu conheço a luta de todo mundo. E eu jamais posso esquecer o calor que tem a minha cadeira. Eu não posso esquecer o calor que tem a minha cadeira e eu ministrando aula para 20 crianças, para 30 crianças. E a gente não pode perder o nosso foco. Porque o nosso foco não é, no momento, o plano de carreira que nós queremos, sim. Nós queremos um enquadramento, sim. Ele já deveria vir automaticamente. Eu acho que esse trabalho ele tem que ser feito, independente da nossa aprovação ou não. Não é caso para discussão. É direito e ele tem que vir. Senão, daqui a pouco, nós vamos começar a negociar decênio, nós vamos começar a negociar 13º. O nosso ponto principal hoje é o reajuste salarial.
Uma coisa, então, como disse o Eliezer, nada tem a ver com a outra.
Não, são
o ponto importantes principal desse momento de vocês não é... É uma das reivindicações a questão do plano de cargos e salários. É uma questão. Mas a questão, de momento, é o reajuste.
É o reajuste salarial concedido pelo governo federal, 11,36%.
A questão dos enquadramentos seria uma segunda oportunidade, né? Agora, professora Paula, caso a prefeitura, caso o executivo sinalize com uma possibilidade de rever essa posição inicial, vocês estão dispostos a conversar, a negociar, a voltar a trabalhar?
Com certeza. Uhum. Nós só tomamos essa medida para gerar realmente um impacto. Uhum. Porque a ideia que o governo teve foi o conformismo. Porque a reunião foi amigável, a gente não pode dizer que houve impasse, não houve discussão. Por quê? Diante dessa resposta negativa, nós tivemos que fazer alguma coisa que gerasse um impacto para negociar durante a paralisação, como foi feito no ano passado.
Mesmo o executivo alegando, às vezes, que a adesão tem sido baixa, que a decisão foi isolada por parte de algumas pessoas, você acha, então, um movimento completamente legal?
Completamente legal, completamente organizado, respaldado pelo Sindicato dos Servidores, respaldado pelo nosso advogado, Dr. Elcio, que está trabalhando incansavelmente nessas questões. Os professores, às vezes, têm alguma dúvida em relação ao período probatório, todos estão respaldados. Nós temos uma adesão excelente, diga-se de passagem, porque se nós temos um total de 244 professores entre licenciados, desviados de função, entre professores que estão cedidos para outras secretarias, nós temos, no primeiro turno, do primeiro dia de paralisação, somente no sindicato, aproximadamente 70 professores, sem contar os distritos, né, que foi inviável vir para o sindicato, mas também não estão lecionando.
A categoria tá concentrada aqui no sindicato?
A maioria dos paralisados veio para o sindicato.
Não quer dizer, então, que vocês estão de braços cruzados e estão em casa?
Não.
Não é por aí.
Não.
Vocês
só vieram não pro veio para o sindicato aquele que não teve condições mesmo de vir em tempo hábil.
Agora, a mesma pergunta que eu fiz ao Eliezer. Caso persista esse impasse, o governo Arena não tenha condições de conceder reajuste, a greve é inevitável?
Eu, no meu ponto de vista, é inevitável.
E a categoria, você tem sentido isso também por parte dos seus colegas?
Eu tenho sentido que os meus colegas estão lesados. As pessoas precisam se sentir lesadas. Perfeito. Nós não podemos acreditar que nós estamos na mão deles para poder conceder uma coisa que é direito nosso. Não é opção, é obrigação. É obrigação. E mediante essa obrigação, nós estamos aí para poder cobrar mesmo. E caso não haja uma sinalização do governo em relação ao reajuste, diga-se somente do reajuste, nós vamos reunir a categoria novamente, porque tudo que nós estamos fazendo em conjunto, sabe, Wanderson? A nossa Assembleia Geral ela foi pública, aqueles que se interessaram compareceram, ela foi publicada em jornal, ela era aberta. E era do interesse de todos nós. Era do interesse do Executivo, era do interesse do Legislativo, era do interesse dos diretores, da Secretaria de Educação. Então, não compareceu quem não quis, porque foi muito bem noticiada, foi muito bem divulgada, e tudo é tudo discutido em conjunto.
Esta reunião marcada para amanhã, então, vai ser preponderante para essa decisão de vocês, não?
Com certeza, porque essa reunião foi marcada depois do anúncio da paralisação.
Se acredita, então, que após essa reunião já teremos
uma outra linha de raciocínio, já teremos uma outra fonte para a gente poder negociar.
Perfeito. Deixa eu conversar com o Tarcísio. Troca só de lugar com ele, por favor. O Tarcísio está aqui representando os seus demais colegas que são motoristas. Tarcísio, bom dia. O que levou os motoristas também a aderir nessa paralisação, Tarcísio?
O que nos levou a aderir foi o acontecimento de 2 anos sem reajuste de salário. É o primeiro ponto.
E não teve... Vocês, apesar de trabalharem diretamente na Secretaria de Educação, não tiveram reajuste concedido aos professores no ano passado, né?
Não tivemos, porque a gente não faz parte
diretamente do
Fundeb. Aí, o que aconteceu? A gente aderiu a essa paralisação em nome do reajuste e outro, do plano de carreira também. A gente pediu um requerimento, mandou com o sindicato, mandou para o prefeito... Desde fevereiro, ele não deu resposta nenhuma, gente. Então, eu estou falando aqui em nome dos motoristas, e eu conversei com todos os funcionários também, os outros profissionais, eles estão para aderir à greve também. A gente está esperando uma negociação, entendeu? Com o prefeito, e foi isso que aconteceu. Agora, a resposta do secretário de Educação, que não falou que não sabe por que a gente aderiu a essa paralisação, eu vou dizer... Foi por causa do nosso reajuste. A gente está correndo atrás do nosso direito.
Entendo.
E do plano de cargo que poderia ter feito. E tem 2 anos sem reajuste, gente. É só isso. A população está nos apoiando. Mães de aluno falaram, vocês estão certos. E eles estão nos apoiando, entendeu? A população Perfeito. Em si e todos os funcionários. Tem funcionário que não assinou uma lista de presença, de uma lista que foi passada, por medo, por coação, só por isso.
Qual a adesão dos seus colegas? Qual em porcentagem, mais ou menos, que estão paralisados?
Da educação, propriamente dito. Eu posso dizer que 90%. Hoje, nós fomos
Quase
substituindo,
total, né?
Nós fomos substituídos por cargos comissionados. Só um motorista que efetivo que foi trabalhar. O resto foi cargo comissionado.
Então, já como vocês não foram trabalhar, a Secretaria de Educação pegou alguns cargos comissionados e colocou para dirigir.
Nosso,
né?
lugar, no
são
nosso
motoristas,
lugar.
Evidentemente.
São motoristas.
Né?
Tem carteiro, são motoristas. Só que eles não são concursados.
Mas estão fazendo esse transporte,
né? Fazendo esse transporte.
O secretário falou que não teve transporte por querendo, é verdade isso? Lá não deve ter conseguido
querendo,
substituir,
querendo, o motorista
né?
de lá não foi substituído, não mas foi os substituído, outros foram.
Né? Perfeito.
As outras linhas.
Agora, o Tarcísio, a mesma pergunta que eu fiz, repito para você que representa outra categoria. Se não avançar, vocês vão entrar em greve?
Vamos sim. E os outros profissionais estão todos juntos apoiando. Os motoristas da educação resolveu entrar junto com os professores para apoiar. Mas as outras categorias, conversamos com elas, eles estão também... E vão apoiar essa greve se não tiver a negociação. Porque o ano passado nós tivemos arrependimento de não ter entrado. Porque eu acredito que se tivesse feito também teríamos ganhado. Agora, esse ano vamos ficar de braços cruzados de novo? Acho que não pode. Não tem jeito mais.
Você acha, então, que os seus demais colegas de outras secretarias
também vão aderir.
Vão aderir também?
Vão aderir, eles estão conversando, a gente está conversando, né? E vai ter uma negociação, a gente vai ter uma assembleia de novo, o sindicato convidou o prefeito e vamos ver o que ele vai conversar com a gente, entendeu?
Perfeito, perfeito. Edneia, quer acrescentar alguma coisa, querida? Por favor, fica à vontade.
Bom dia.
Bom dia.
Então, eu queria acrescentar que houve negociação, não houve negociação. A gente, desde janeiro, a Secretaria de Educação, o governo estava ciente do nosso reajuste. A nossa data base é em janeiro. Então, a gente acreditou que, devido ao ano passado ter greve, e esse ano, uma pessoa que estava junto com a gente ano passado na greve, então a gente acreditou que esse ano a gente não teria esse problema. Tanto é que a gente esperou até o mês de abril. Eles tiveram 4 meses. A gente ainda, eu acredito que a gente ainda foi muito paciente. A gente foi muito passivo. Tem 4 meses que nós estamos esperando esse reajuste. Não foi uma decisão imatura. Nós nos reunimos, quem estava lá concordou, com total apoio do sindicato. E em relação à paralisação e à comissão, é legal sim. Estamos respaldados pela lei. O advogado foi muito bem claro. Então, quem está se sentindo coagido por questão de perder alguma gratificação, isso não é e não está correto. Entendeu? A gente tem no sindicato os papéis em relação à lei. Quem ainda está com dúvida quanto a isso e não quer se expor, pode chegar, pode ir até o sindicato e averiguar sobre essa questão.
Entendo, entendo, entendo. Está certo. Deixa eu fechar só com o Eliezer, que é o presidente do sindicato, licenciado, mas talvez não de direito nesse momento, mas de fato, não é?
Com certeza.
Eliezer, passado essa reunião de sexta-feira, vamos aguardar a manifestação, né, dos servidores da educação, permanece independente do resultado dessa reunião, acredito que até o sábado, né? A não ser que haja um desfecho positivo, aí acredito que vocês abram até mão de continuar isso no sábado, apesar de já ser o final de semana, etc e tal. Mas, enfim, qual é o próximo passo agora, Elisir?
O próximo passo, Vandes, é a conversa com o prefeito. Conversa com o prefeito, com o Vander, né, que tem os dados aí que ele mencionou aqui rapidamente, porque no rádio é rápido, realmente. A gente, e eu quero estabelecer aqui uma diferençazinha nessa fala entre o plano de carreira e o piso mínimo nacional, que são as duas pautas principais. E o Vander está trabalhando na questão do plano de carreira e é preciso trabalhar o plano de carreira. As duas propostas têm que andar lado a lado. A diferença é que o governo não pode falar, olha só, o piso mínimo nacional vai esperar até a gente resolver o plano de carreira, porque o plano de carreira é uma carreira. Então, o plano de carreira é para 30 anos das professores. 25 das professoras e 30 do professor, porque é a carreira dele inteira. Entendi. Então, ao longo desses 30 anos da carreira da Paula e da Tica, que está aqui do meu lado, a gente vai discutir plano de carreira, né? É uma discussão longa. Agora, o piso mínimo nacional, houve negociação ou não houve negociação? O piso mínimo nacional, a lei não manda negociar. Acho que foi a Paula que falou aqui, é uma obrigação, né? Está escrito lá que está na lei que tem que ser repassado e é para ser repassado. Então, é 11,36%. Não vão negociar 10? Não, é 11,36. Ah, tá. É preciso negociar porque não tem dinheiro. Aí entra o plano de carreira para socorrer o professor também ao longo do tempo. E a Paula e a Tica estão ainda bem no início da carreira delas, mas nós temos professora de 24 anos que está ganhando o piso mínimo nacional. Isso é falha do plano de carreira. Então, nós precisamos aproveitar o momento, e nós já devíamos ter feito isso há muito tempo atrás. Essa discussão do plano de carreira, você conhece, ela é bem antiga. Nós publicamos no ano passado. Nós publicamos no ano passado umas 10 notas na internet. Prefeito marca reunião para discutir plano de carreira. Reunião para discussão do plano de carreira é desmarcada. Prefeito marca reunião, reunião é desmarcada. Então, a discussão é eterna. E de colocar um plano de carreira na mesa, fazer um plano de carreira, colocar um plano de carreira na mesa que distancie o salário do professor que está no final de carreira do piso mínimo nacional, porque a lei também é clara nesse sentido. Piso mínimo nacional para o professor é início de carreira.
Perfeito.
Tá certo? Então, Isso, esse é o próximo passo, trabalhar essas coisas, colocar na mesa e estabelecer data para tudo, porque quando você tem um cronograma, quando você tem um cronograma de ação, a categoria vai esperando aquele cronograma acontecer e, obviamente, que ela vai esperar trabalhando. A educação tem que acontecer.
Ok. Deixa eu só, rapidinho, está em cima da hora já, só ouvir só a consideração final dos demais componentes. Tarcísio, por favor.
Anderson, é só um detalhe que eu esqueci. Os motoristas novos do concurso, eles entraram com piso maior do que a gente que já está há 6 anos na prefeitura. E isso que a gente pediu para corrigir na prefeitura não foi corrigido. Eu gostaria de agradecer a você essa oportunidade. Estou falando em nome do motorista e de todos os servidores do município.
Você representa os seus colegas aqui, né?
É, motorista e todos os servidores.
Tá certo.
Em nome deles, obrigado.
Dimeia, quer falar alguma coisa, querido? Só para a gente poder fechar? Depois não. A Paula.
É um recado para a Secretaria de Educação, para o governo. A gente está aberto, sim, à negociação, mas que não seja de 0%. Uhum. Porque eu estou respondendo por mim que 0% eu não aceito. E eu tenho certeza que a classe também não está satisfeita com 0%. A fala dele foi bem clara que esse ano não teria aumento, que seria de 0%. Uhum. Ao ser perguntado, que a gente perguntou, não foi uma, não foram duas, não foram três. Ele foi bem claro e disse que não teríamos aumento esse ano, que seria de 0%.
Tá certo. Professora Paula.
Bom, eu queria dizer para os meus colegas, profissionais da educação, que não se intimidem e que ainda dá tempo da gente unir forças, ainda dá tempo da gente mostrar de que nós somos capazes, mostrar a nossa garra, a nossa luta, a mesma do ano passado. E eu queria encerrar com um trecho de um poema de Eduardo Alves da Costa. Chama-se No Caminho com Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam nas flores, matam nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada.
Tá certo, gente. Boa sorte, então, na negociação, sucesso. E que aconteça o bom para a categoria e aconteça o melhor para o município e, sobretudo, o melhor para a nossa sociedade.
Obrigada,
né? Um abraço grande para todos vocês.